Prezado presidente Mazzarino Cavalcante, nesta semana vai ocorrer algo muito especial, porque 33 anos após ter sido proibida de cantar pelo então governo militar, lá no, na Pontifícia Universidade Católica, no tradicional Tuca, o teatro da Pontifícia Universidade Católica, a cantora Joan Baez, uma das que mais se destacou nos anos 60, 70, 80, na luta pela não violência, ela que foi colega, amiga de Martin Luther King Jr., que com ele participou das marchas pelos direitos civis, pelos direitos iguais de votação, entusiasmada pela causa da luta pela não violência. Ela que, durante a guerra do Vietnã, resolveu ir a Hanoi para ali presenciar o maior bombardeio já realizado por seu próprio país contra o Vietnã, e nada menos que gravou 15 horas de bombardeios com as pessoas gritando e tudo, para depois levar essa gravação a Nova York e mostrar aos seus conterrâneos daquilo que estava ocorrendo na sua infatigável luta pela paz. Ela que também esteve na Irlanda e ali propugnando a todos que usassem dos métodos da não violência, que seguissem os exemplos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr. Essa cantora que em 1981 veio ao Brasil, mas também antes à Argentina, ao Uruguai e ao Chile, ao tempo em que estes quatro países viviam sob ditaduras militares, e que foi objeto de proibições, perseguições e até de dificuldades imensas relatadas, inclusive por um dos amigos dela que filmou toda esta viagem e que relata isto em importantes entrevistas. E ela própria, na sua autobiografia, ela, no livro publicado em 1987, And a Voice to Sing With, Uma Voz para Cantar, da Summit Books, Simon & Schuster, ela ali dá uma aula geral sobre tudo que ocorreu na sua vida. Eu vou citar alguns trechos, mas é tão importante que possamos aqui dar as boas-vindas a Joan Baez, que, segundo a reportagem de Gustavo Brigatti, ainda ontem em Porto Alegre, a primeira cidade que ela cantou, depois de 33 anos de espera para ver e ouvir uma das maiores musas da contracultura, uma demora que, pela reação da audiência, valeu a pena, demonstrando domínio raro de público e repertório, Joan Baez finalmente estreou em solo brasileiro nesta quarta-feira no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. E ela vai seguir para o Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Por aqui, Joan Baez, aos 73 anos, encontrou o auditório completamente lotado, 2.800 pessoas que saíram de casa para assistir, uma das figuras centrais da música folk voltada para o combate político e a denúncia social. E assistindo como se no palco se desenrolasse um culto, entremeando momentos de silêncio absoluto com explosões de catarse coletiva. Os momentos de silêncio foram reservados às canções que eram pouco conhecidas da maior parte da audiência, como God is God, do seu disco mais recente, Day After Tomorrow, de 2008, ou a doce Just The Way You Are, com John acompanhado apenas de piano e sua assistente, ou Flora, sucesso do cancioneiro Peter, Paul and Mary. E nas vezes que explicou com a ajuda de uma colinha em português o que uma determinada música queria dizer, também fez silêncio, até para depois rir com ela de sua inabilidade com o idioma. Maior
Senador,
que o silêncio...
eu peço licença só para...
Pois não.
Eu sei que é uma indelicadeza, mas nós estamos recebendo uma delegação de senadores da Áustria. Temos a embaixadora da Áustria aqui, o presidente do Senado. Eu acabei de recebê-los em audiência na presidência e era só para registrar a honra, a satisfação de receber colegas senadores da Áustria aqui no plenário do Senado Federal.
Permita, então, saudar também os senadores e a embaixadora da Áustria, país que eu conheço. Conheci Viena aos 21 anos, 1962, mas lá voltei para estar participando de um dos congressos internacionais da Basic Income, então European Network, que depois se transformou em Basic Income Earth Network. Eu sei que na Áustria se debate intensamente a renda básica como um direito à cidadania para todos. É interessante ver a evolução da Europa. A Suíça, por exemplo, resolveu fazer um referendo sobre se vão ou não pagar aos 8 milhões de habitantes da Suíça, e nada menos que 126 mil pessoas na Suíça entregaram dia 4 de outubro último um documento propondo ao parlamento, e quando mais de 100 mil pessoas o fazem, o parlamento é obrigado a fazer o referendo no espaço de 4 anos. E isto vai acontecer na Suíça com grande repercussão em toda a União Europeia. Então, eu quero dizer, eu estive lá algumas vezes, e a Áustria é um país de extraordinária beleza e seu povo merece todo o nosso carinho e atenção. Mas eu aqui lhes digo de quão importante é para nós brasileiros perceber que naquela época dos 21 anos de regime militar não tínhamos eleições diretas para a presidência, para elegermos o prefeito das capitais, das instâncias climáticas, não havia liberdade efetiva de imprensa, tantos shows de teatro, peças de teatro como Roda Viva de Chico Buarque, peças da Arena, do Teatro Oficina foram proibidas, e shows como da própria Joan Baez, uma cantora que apenas se empenhava para que as transformações no mundo se dessem de maneira pacífica, também o show dela foi proibido. E eu quero aqui relembrar que, no dizer de Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que foram experimentadas. Na democracia, embora se respeite a vontade da maioria, os direitos fundamentais dos indivíduos e das minorias têm que ser protegidos. Os cidadãos, numa democracia, não têm apenas direitos, têm o dever de participar no sistema político que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas liberdades. As sociedades democráticas estão empenhadas nos valores da tolerância, da cooperação e do compromisso. As democracias reconhecem que chegar a um consenso requer compromisso e que isso nem sempre é realizável. Nas palavras de Mahatma Gandhi, a intolerância é em si uma forma de violência, um obstáculo ao desenvolvimento do verdadeiro espírito democrático. Tenho lido notícias pelas redes sociais, pela imprensa em geral, que alguns grupos planejam realizar uma marcha no próximo sábado, 22 de março, para enaltecer a intitulada Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo em 19 de março de 64, em resposta ao comício que teve lugar na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com a presença do senhor presidente, Dr. João Goulart, em 13 de março daquele ano. Eu tinha 22 anos quando os militares deram golpe de Estado em 1964 e estabeleceram um regime de exceção no país que não queremos mais que venha a acontecer outra vez. À época, eu era estudante e presidente do Centro Acadêmico da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Mesmo tendo crescido no seio de uma família que defendia mudanças na linha do governo João, já avaliava que as reformas estruturais de base propostas eram necessárias e, em função disso, fui crítico do golpe militar de 64. Como presidente do Centro Acadêmico da GV, promovi debates com os professores e estudantes e, após longa reflexão, fizemos uma votação onde a maioria dos estudantes, felizmente, votou para que houvesse o respeito à Constituição e não houvesse a derrubada do presidente, que era o vice-presidente que substituiu Jânio Quadros após a renúncia e, portanto, havia sido eleito, inclusive, com mais votos do que o presidente Jânio Quadros. Sim, é verdade que meus familiares até participaram da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, pelo menos alguns deles. Mas o movimento foi uma reação de parte do empresariado, parcela do clero conservador, entre outros grupos sociais, contra as reformas do então presidente João Goulart, que acabou sendo deposto dia 1º de abril daquele ano. Mas meus pais tiveram sempre muito carinho e respeitaram minhas atividades, nunca me censuraram por isso. Não fui à marcha, porque percebi que era um movimento tão conservador que pelo meu lado, não poderia defender qualquer estímulo ao golpe militar. Estabelecidos no poder, não realizaram os militares, como até indicaram, de início um período curto de transição para a democracia. 21 anos se passaram e, nesse período de exceção, além da mácula da tortura, das prisões ilegais, do sofrimento imposto a várias famílias de brasileiros que defendiam o retorno imediato no regime democrático, o Brasil, como nação e seu povo, perdeu muito de sua identidade, que agora tentamos a duras penas, com avanço e retrocessos, resgatar. Somente para ilustrar as dificuldades que vivemos, posso citar o caso da bomba do Rio Centro, que agora está sendo esclarecido pela Comissão Nacional da Verdade, e a censura imposta ao show da cantora Joan Baez em 23 de maio de 1981, um ícone da música internacional e uma incessante defensora dos direitos políticos e humanos dos povos. A impossibilidade de pensar, de dialogar com liberdade, foi o bem maior que nos foi retirado pelo regime de exceção. Passados quase 30 anos do fim deste regime, ainda continuamos na luta para resgatar o tempo perdido, para melhorar as instituições democráticas, principalmente a partir da promulgação da Constituição de 1988, que restabeleceu os direitos e garantias individuais, inovou em diversos pontos com o estabelecimento de direitos sociais para os favorecidos do país. O Brasil tem evoluído no caminho de conscientização política de seu povo. Nesse processo, torna vulto o enorme esforço que temos feito no campo da educação, do ensino, na distribuição mais equitativa da renda. Desde a campanha do impeachment de 92, não havia manifestações políticas de rua com tantas pessoas simultaneamente em várias cidades do país. É verdade que as atuais não se comparam em número com as havidas na campanha das diretas já, que ainda continuam sendo o maior movimento de massas na história do país. Mas não podemos deixar de ter presente que é a democracia que garante a liberdade para as manifestações. Nessa linha, avalio que a proposta de reviver os argumentos que conduziram ao estabelecimento do golpe de 64, mesmo sendo possíveis, porque vivemos num regime democrático, devem ser bem pensados, uma vez que não podem pender para, mesmo que descabida na atual cultura política de nossa gente o cerceamento dos ganhos sociais obtidos com a retomada da normalidade democrática. É preciso tolerância e respeito ao próximo. E essas devem ser as palavras de ordem quando se fala no direito de reunião e de manifestação. Todos têm o direito de se manifestar, de expor suas ideias publicamente, desde que as manifestações sejam realizadas de modo pacífico, sem qualquer tipo de violência, seja contra o patrimônio público ou privado, seja principalmente violência contra as pessoas. Que bom que John Baez chega aí nesses próximos dias. Eu estarei lá no domingo, às 18h, em São Paulo, no Teatro Bradesco, para ouvir as suas belas canções e os seus poemas, e, sobretudo, por causa da sua fibra e vontade justo, mas através de meios pacíficos. Muito obrigado, senhor presidente, senador Jorge Viana.